senhores deputados, mas a vida dos portugueses e das portuguesas não ficou melhor. E o PAN, como um partido do centro progressista, não se revê nem naquilo que pode ser o espartilho ideológico da dicotomia esquerda ou direita, mas uma coisa é certa, quando olhamos para as causas, para as medidas e para as políticas que poderiam fazer a diferença na vida das pessoas, claramente o que estamos é perante mais do mesmo, e a falta de rasgo do governo e de compromisso para dar estas respostas só se traduz em mais dificuldade no dia-a-dia, e por isso mesmo nós não conseguimos, por um lado, acompanhar aquilo que tem sido a política de propaganda que não se traduz efetivamente numa melhoria, nem acima de tudo na resposta aos desafios do nosso tempo. O combate à crise climática, a empatia para com pessoas e animais, que claramente ficou de fora.
Muito obrigado. Senhora deputada Marisa Matias, Bloco de Esquerda, para uma intervenção, 5 minutos e 26 segundos. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro não respondeu a nenhuma das questões que lhe coloquei. O Sr. Ministro trouxe indicadores, mas os indicadores que trouxe, alguns deles, os poucos que trouxe que melhoraram, não responderam em nada à questão, como lhe disse, coloquei. Mal seria que tivesse piorado tudo. O que eu lhe falei, Sr. Ministro, foi de urgências, das urgências encerradas neste país. Falei-lhe das urgências obstétricas, das urgências pediátricas, das cidades e das regiões que ficaram sem este tipo de serviço. Sr. Ministro, nem uma palavra, nem uma palavra, nem uma palavra sequer para os pais e mães, por exemplo, das crianças de Viseu, que tiveram que percorrer 80 quilómetros para levar os seus filhos à urgência de Coimbra. Nenhuma palavra. E não era por falta de conhecimento, Sr. Ministro, porque a Sra. Ministra teve conhecimento das dificuldades, recebeu os relatórios e as cartas e preferiu ignorar. E não só ignorar, como atirar as culpas para o Conselho de Administração, que não teve muitos mais dias para exercer as suas funções. Falei-lhe dos utentes sem médico de família. O Sr. Ministro sabe perfeitamente que há uns indicadores que piorou. Mas não é apenas porque o Governo não soubesse, que sabe. Mas é porque o Governo quis que assim fosse. No plano de emergência, o Governo inscreveu 130 mil utentes para serem eliminados do Serviço Nacional de Saúde. Para além disso, na atualização dos dados de cartão de cidadão, deixou que vários idosos do país ficassem de fora dos registros de centros de saúde. Para além disso, e apesar de antes estarem em desacordo, acompanhou a medida que veio do Partido Socialista e manteve os imigrantes portugueses fora do Serviço Nacional de Saúde e dos cuidados médicos. E agora prepara-se ainda para retirar os imigrantes que aqui vivem e trabalham do acesso aos cuidados de saúde. Não é que o Sr. Ministro não soubesse, ou o Governo sabiam, mas não quiseram responder e agravaram. Eu falei-lhe também, Sr. Ministro, do falhanço dos serviços de urgência e dos serviços de emergência e do INEM. E o Sr. Ministro sabe, como nós sabemos, que foi tornado público, que a Sra. Ministra e a Sra. Secretária de Estado tiveram acesso ao relatório em que falava do tempo de trabalho no SNS e, em particular, do trabalho do INEM, das horas extraordinárias, dos números alarmantes, das 428 horas extra por cada trabalhador e que os senhores ainda queriam que fizessem mais. Mas sabiam do relatório e nada quiseram fazer. Preferiram ignorar e atirar a responsabilidade para a greve. Foram estas perguntas, Sr. Ministro, e muitas mais que poderia continuar e repetir, foram estas perguntas que lhe fizemos, Sr. Ministro, e é sobre estas que queremos respostas.
Muito bem.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Também não tenho nenhum pedido de esclarecimento. Agora, também antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia, queria dar a conhecer à Câmara que no âmbito do Dia dos Municípios da Assembleia da República temos hoje presente, e agora na galeria, uma delegação de Ponte Lima, que é constituída por várias autarcas e representantes de instituições sociais, culturais e empresariais do Conselho. E aproveito para avisar que no final dos nossos trabalhos há uma exposição e também uma experiência gastronómica no Salão Nobre. Senhor Deputado Alfredo Maia, do Partido Comunista Português, faz favor, para uma intervenção, 11 minutos e 17 segundos.
Senhor Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, falemos, pois, do país real que a direita não vê. A política deste Governo contribui para perpetuar e aprofundar o modelo de baixos salários, de precariedade...
Senhor deputado, peço desculpa de interromper, mas se eu não ouço, o senhor deputado também não ouve, com certeza. Muito obrigado, pode continuar.
A política deste governo contribui para perpetuar e aprofundar o modelo de baixos salários, de precariedade e de trabalho barato e intenso, que atinge os trabalhadores e a população com uma escalada contínua no custo de vida e uma vida de privações. O governo gaba-se de estar a fazer muito em pouco tempo. Está a fazer sim, mas é para o patronato e para os lucros chorudos dos grandes grupos, não para os trabalhadores, para os reformados e os pensionistas, nem para as famílias. Quando o salário mínimo nacional já deveria ser de pelo menos 1.000 euros, vários milhões de trabalhadores continuam com salários muito baixos. O quadro é ainda mais grave para as mulheres trabalhadoras. Há mais de 2.800.000 pensionistas com um valor médio das pensões de pouco mais de 570 euros. Mais de 1 milhão recebe menos de 510 euros. No início de 2025, o nível médio dos preços subiu mais de 16% em relação a 2021 e mais de 27% nas despesas com a alimentação. 2 milhões de pessoas, incluindo 300 mil crianças, vivem abaixo do limiar da pobreza, já após as prestações sociais, e o país arrisca-se a ver agravada a situação se não a invertermos com urgência. O governo insiste na propaganda de que aumentou o complemento solidário para idosos, mas em janeiro o valor médio pouco passava dos 200 euros. Quando o PCP aponta a fixação do salário mínimo nos 1.000 euros, a valorização geral dos salários em pelo menos 150 euros para todos os trabalhadores e das pensões em pelo menos 70 euros, está a defender um caminho de progresso. Um caminho de progresso que passa também pela criação de mais emprego e emprego com direitos, preservando os postos de trabalho. Mas estamos a assistir a mais encerramentos de empresas e mais trabalhadores em layoff. Em janeiro eram mais de 12.300, ou seja, um crescimento de 77% em apenas um mês. Em janeiro estavam inscritos nos centros de emprego 337.605 pessoas, das quais 35% há mais de um ano, ou seja, apontando um problema de desemprego de longa duração. O caminho de progresso que o PCP defende passa ainda pela garantia da estabilidade do emprego, contrariando a precariedade. Para o Governo, na Segurança Social, o que importa é o negócio privado dos fundos de pensões, a redução das contribuições do patronato, o prolongamento ainda mais da idade de reforma, pôr em causa os direitos da reforma antecipada para as longas carreiras contributivas e das profissões de desgaste rápido. Os dados do desemprego comprovam a expressão e a dimensão dos ciclos da precariedade. 56% dos inscritos nos centros de emprego foram lançados nesta situação com a cessação dos contratos a prazo. Não há sinais, senhores deputados, de que o Governo pretende alterar esta situação. Pelo contrário, está mais interessado em dar mais condições ao patronato para intensificar ainda mais a exploração do trabalho, compliciando-se com a desregulação dos horários e o embaratecimento do trabalho suplementar. Portugal é um dos 5 países onde a duração do trabalho é mais elevada, com pelo menos 270 mil trabalhadores a trabalhar semanalmente 49 ou mais horas. 2 milhões e 400 mil trabalhadores estão sujeitos à desregulação dos seus horários. Pelo menos 1 milhão e 900 mil trabalham por turnos, à noite, aos sábados e domingos, ou numa combinação destes dois tipos de horários, correspondendo a mais de 44% da força de trabalho. Raramente vêm os filhos acordados. Muitos casais pouco se cruzam. São evidentes os danos na vida pessoal e familiar e as consequências até em termos de saúde mental de crianças e de adultos. A intensificação da exploração do trabalho, que o Governo estimula também com os incentivos ao funcionamento das creches em horário alargado e à criação de creches nas empresas, conduzirá, senhores deputados, a uma enorme tragédia social. Não contarão com o PCP para a silenciar. Contam com o PCP, sim, para a combater. Contam com o PCP, sim, na luta pelos direitos e por uma vida melhor, com a convicção de que vai ser possível, disse.
Muito obrigado. Tem 3 pedidos de esclarecimento, Sr. Deputado. Respondem em conjunto, Sr. Deputado, aos 3? Sim. Para o primeiro pedido, Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, da Iniciativa Liberal, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Alfredo Maia, na verdade, nós concordamos com o diagnóstico. Concordamos. O país está mal, poderia estar muito melhor. Quando nós olhamos para países que têm mais ou menos a dimensão demográfica ou geográfica de Portugal, quando olhamos para uma Suíça, quando olhamos para uma Bélgica, quando olhamos para uma Holanda, quando olhamos para uma Irlanda, nós vemos ali precisamente o sonho de que é possível estar muito melhor do que estamos agora. Agora, onde é que nós divergimos? É que nós temos visões radicalmente diferentes como lá chegar. O nosso caminho passa por replicar aquilo que estes países, que são muito mais prósperos que o nosso, fizeram. O caminho do PCP passa por o caminho oposto, de coletivização, que sabemos como é que acaba. Ora, eu por isso gostaria de deixar aqui um desafio ao Sr. Deputado, que era olhar para este gráfico onde aparece a esperança média de vida na China. E reparar que há aqui uma queda abrupta em 1960 e perguntar ao Sr. Deputado a que é que será devido a esta queda abrupta em 1960 na China. Eu respondo por si. Ao Mao Tse-tung, ou ao Mao Zedong, consoante queira dizer em cantonês ou em mandarim. Em russo, peço desculpa, não sei como é que se pronuncia. Ora, esta queda que aqui está foi o grande passo em frente para o abismo. E, portanto, em termos de soluções, eu creio que já está claro, estamos em 2025. O PCP é o caminho para o abismo económico e social, porque as vossas ideias já foram experimentadas, vezes e vezes sem conta, não funcionam, não fazem falta e o resultado é sempre o mesmo. Muito obrigado.
Obrigado. Senhora Deputada Maria José Guiardo, chega 2 minutos, faz favor. Senhores deputados da Iniciativa Liberal, faz favor, Sr. Deputado, 2 minutos.
Sr. Presidente, senhores deputados, Sr. Deputado Alfredo Maia, o debate de hoje marcado pelo Partido Comunista sobre a degradação social do país devido à política de direita é no mínimo estranho. Ora, se a degradação social do país se encontra aos olhos de todos, senhores deputados, não começou hoje, nem ontem, nem quando o atual governo tomou posse. Assim sendo, onde estava o PCP? Onde estavam as interpelações ao governo em 2015, 16, 17 e por aí adiante, quando eram aprovados os orçamentos do Partido Socialista? Esses sim que degradaram os serviços públicos, nomeadamente a escola pública que tanto dizem defender. Pois nesse tempo não havia contestação, não havia greves, não havia nada a reivindicar, porque era o PCP que dava a mão ao PS para a viabilização desses governos. Diante disto, só podemos concluir que ao propor um debate desta natureza hoje, o PCP reconhece que é o desplante vermelho, que é a hipocrisia ao nível máximo. Meus senhores, sejamos claros hoje, a degradação do país não se deve à política de direita, que nunca houve verdadeiramente em Portugal, mas a 50 anos de estatismo, de socialismo vermelho e rosa ou laranja e à corrupção de partidos do sistema. Mas queria, senhor deputado, ainda colocar-lhe uma questão sobre o ensino artístico especializado, onde mais de 95% das escolas pertence à rede privada, porque o Estado não é capaz de prestar este serviço. Muitas em risco de fechar devido ao subfinanciamento crónico. Pergunto se o Chega se acompanha se acompanha ou Chega no reconhecimento, na dignidade destes profissionais de ensino e da opção das famílias em colocar os seus filhos nesta modalidade de ensino, promovendo um aumento do financiamento para este, que é um serviço público, ainda que prestado por uma entidade de natureza privada. Senhores deputados, é tempo.